Senhoras e senhores deputados, com a vossa licença, cumprimento todos. Estão reunidas as condições formais para darmos início à nossa audição. Só pedi então aqui um breve lapso para ir receber o depoente de hoje e começaremos de imediato. Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. Connosco temos o Dr. Rui Fiolhais, que é Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, a requerimento prestativo do PSD. Antes de dar início à audição, temos aqui um pedido da palavra, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, para que efeito é que é?
Era, como não há outros assuntos, queria colocar aqui uma questão à Comissão. Nós verificámos, entretanto, no acervo da Comissão, que não estava, ou pelo menos não conseguimos encontrar, o relatório de execução com o Fundo Revita e Cruz Vermelha. O relatório e a documentação respectiva. E para fazer parte do acervo, íamos dar entrada a um requerimento se não houvesse oposição de ninguém, por forma a que estivesse à disposição da Comissão antes da audição que vai ter lugar dos representantes da Cruz Vermelha. Era só esta notazinha, antes de começarmos a audição primeiro, e daria entrada imediatamente o requerimento, depois se não houver oposição para que a Comissão diligencie nesse sentido.
Certíssimo, é uma competência da mesa e, portanto, face ao requerimento, tudo faremos no sentido de obter o documento em tempo oportuno e tempo útil antes dessa audição. Sr. Dr. Rui Fiolhais, dou-lhe as boas-vindas à nossa Comissão, agradeço a sua presença. Como sabem, os que cá estão, mas às vezes não sabem os que comparecem para depor, a nossa audição funciona num sistema de três voltas possíveis, três rondas, sendo a primeira de intervenção de 8 minutos em modelo de pergunta-resposta por cada grupo parlamentar. A segunda, quando necessário, no modelo de 5 minutos seguidos por cada grupo parlamentar com resposta conjunta final pelo mesmo tempo global. E, se necessário, uma terceira ronda, que está reservada para 3 minutos a cada grupo parlamentar, com a hipótese de 2 minutos a cada senhor ou senhora deputada por si mesmo, caso assim entenda fazer. Está também prevista uma intervenção inicial do nosso depoente querendo, no sentido de enquadrar um pouco a sua presença cá. E, portanto, a minha primeira pergunta é exatamente essa, se pretende usar dessa prerrogativa ou se daremos imediato início à audição. Sr. Doutor, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A minha primeira pergunta é se posso depor de uma forma um pouco mais...
É necessário, de uma outra maneira. Obrigado.
Relativamente à questão colocada pela Sra. Deputada, assim que esclareça claramente qual é o relatório que falta, teremos muito gosto, obviamente, de entregar à Sra. Deputada.
Muito obrigado.
Aí outra, eu pensei que era...
Sr. Doutor, era uma coisa mesmo da Comissão, vai usar a palavra antes de iniciar a audição?
Sim, claro.
Então, Sr. Doutor, tenha a palavra, faz favor.
Muito bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, queria dizer que é com muito gosto que vimos aqui a esta Casa da Democracia, como sempre viemos. Nós agora, no contexto do Fundo Revita, mas como sempre, também, como Presidente do Instituto da Segurança Social, que, por antonomásia, é Presidente do Conselho de Gestão do Fundo Revita, prestar contas, como é natural. É com muito gosto que o fazemos e queremos até aproveitar esta oportunidade para esclarecer, eventualmente, algumas dúvidas que possam existir sobre essa gestão de fundo. Folga a moral de sabê-lo e acho que é uma forma também importante de pormos à vista alguns aspectos que possam eventualmente estar nebulosos. Porque nada melhor na democracia que haver transparência, porque esse sempre foi o farol da nossa vida em termos de trabalho como Presidente da Instituição Social e agora também, naturalmente, como responsável pelo Fundo Revita. Dito isto, eu queria aproveitar esta primeira parte, se pensam cerca de 15 minutos, não é assim, Sr. Presidente, para dizer três coisas. A primeira é dizer como é que está o fundo. É importante perceber como é que ele está, como é que ele funcionou, o que é que está a acontecer. Um segundo é falarmos um bocadinho sobre as primeiras casas. Porque, no fundo, aqui é o aspecto crítico desta matéria que tem sido acompanhado por esta Comissão e que vale a pena também, naturalmente, perceber a gênese e o desenvolvimento desta frente em termos de trabalho do Fundo Revita. E um terceiro, gostaria também de falar muito, porque acho que é importante falar-se aqui, que é as observações que são feitas ou as dúvidas que possam ser colocadas sobre a gestão do fundo. E, nesse aspecto, sendo um fundo muito escrutinado, com auditorias que foram feitas, etc., eu penso que é uma forma também oportuna no contexto desta sessão, poder, junto dos senhores e das senhoras deputadas, poder trazer alguma luz sobre dúvidas que possam existir ou que possam ser levantadas por equipas de auditoria que, entretanto, foram desenvolvendo o seu trabalho, legitimamente, de acordo com a sua função, mas que poderão ter trazido para a sociedade portuguesa algumas dúvidas sobre a forma como o fundo tem evoluído. Dito isto, e agora, se me der licença, o fundo, enquadrando, até porque estamos neste momento a falar não apenas para esta sala, mas falar também para todos os cidadãos e cidadãs que têm interesse nesta matéria, foi constituído e tem como objeto o apoio às populações e à revitalização das áreas afetadas pelos incêndios ocorridos em três concelhos. Em junho de 2017, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande. O fundo agrega a recolha de donativos com vista à sua aplicação integral na revitalização desse território. Enquanto fundo social, o fundo Revita é gerido em estreita articulação com os municípios afetados pelos incêndios, mas também com as instituições, nomeadamente a economia social da zona afetada. Do ponto de vista financeiro, até à data, o fundo Revita recebeu o apoio de 66 entidades, com donativos em dinheiro, em bens e em prestação de serviços. Os donativos em dinheiro ascendem a 5.446.000 euros, aproximadamente. Atendendo à dimensão das responsabilidades do fundo, pelas razões que irei explicitar mais à frente, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social reforçou o funcionamento e o financiamento do Fundo Revita num valor na casa dos 2.5 milhões de euros. Tendo de vista garantir de uma forma eficaz a gestão de todos os donativos concedidos, foram estabelecidos protocolos com diversas entidades. Recapitulo aqui algumas. A União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian, a Caritas Diocesana e a Cruz Vermelha Portuguesa, por diferentes razões que também irei explicitar. E por esta via foi criado um centro de racionalidade para evitar sobreposição e duplicação de apoios. E importa notar e queria sublinhar esse aspecto à cabeça, que não foram estabelecidos protocolos com outros doadores, não por vontade, naturalmente, do Fundo Revita, mas por vontade própria desses doadores, pelo que a aplicação dos respectivos fundos observa as regras do Fundo Revita, relativamente às primeiras habitações, no caso, naturalmente, das entidades que celebraram protocolos com este fundo. O processo de identificação das primeiras habitações atingidas foi desenvolvido pela Comissão Técnica do Fundo Revita. E é importante aqui já clarificar qual é a constituição dessa Comissão Técnica. Tem três grupos de representantes. Os representantes dos municípios, três representantes, dois representantes ou três representantes técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Interior, CCDR Centro, e da Unidade de Missão para o Desenvolvimento Interior. A Comissão Técnica foi a comissão criada, do ponto de vista prático, para fazer a validação das habitações abrangidas e a distribuição das mesmas, não só pelo Fundo Revita, mas também por outras entidades que, entretanto, entenderam que deveriam, com os seus donativos, apoiar a reconstrução daquele território. E neste contexto foram selecionadas pela Comissão Técnica e atribuídas aos diversos fundos, que é disso que se trata, ao universo que estamos a falar, 259 casas, são chamadas casas de primeira habitação. Sem destacar que, já agora, e acho que é importante também frisar este aspecto, destas 259 casas, 244 estão efetivamente reconstruídas. Portanto, há aqui um diferencial de 6 mais 9, 15 casas, por razões que irei também explicitar, não estão totalmente reconstruídas. O Fundo de Revita tem diretamente a seu cargo, é também importante sublinhar este aspecto, a reabilitação de 99 casas. Com um perfil de intervenção mais exigente, já que se tratam, na sua maioria, de reconstruções integrais. Como sublinharei mais à frente, o Fundo de Revita ficou com as casas que os outros fundos, fundamentalmente, não quiseram reconstruir. Nesta data, destas 99 casas, 88 estão concluídas, 5 estão suspensas, por razões judiciais, como também irei esclarecer mais à frente, e 6 em execução. A execução financeira é naturalmente mais faseada, naturalmente, como sendo as casas mais complicadas ou mais exigentes, eu diria, até do ponto de vista financeiro, que é importante sublinhar aqui, que o pagamento em termos de reconstrução de casas e apetrechamento, neste momento, ascende a 2.821.000 euros, como aliás está bem refletido no relatório trimestral que o Fundo Revita coloca no seu site. O Conselho de Gestão decidiu aplicar ainda parte dos donativos do Fundo Revita a um aspecto que é um aspecto que aparentemente poderia ser lateral, mas que era muito importante do ponto de vista em que no momento em que as cinzas estavam no ar. E teve a ver com a recuperação da atividade dos agricultores e da agricultura de subsistência, cobrindo as necessidades dos agricultores que não podiam ser cobertas por medidas de política pública que estivessem adotadas nesse momento, entre 1.053 euros e 5.000 euros. Ou seja, os prejuízos dentro desta banda financeira foram suportados pelo Fundo Revita, na medida que era a forma mais direta de poder, e mais rápida, naturalmente, de aportar essas famílias, esses agricultores, essa resposta. E nesse âmbito foram atribuídos e processados subsídios a 1.131 agricultores, no valor total de 3.444.000 euros. Do ponto de vista financeiro, só para fechar este capítulo, o ativo do Fundo Revita situa-se no 1.598.000 euros, portanto cerca de 1.5 milhão de euros, valor este que permite cobrir confortavelmente os compromissos assumidos em termos de recuperação de primeiras habitações e respectivo apetrechamento. Um segundo capítulo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, relativamente às primeiras habitações. Relativamente à questão das primeiras habitações, importa salientar que até a emissão de notícias com dúvidas sobre a elegibilidade de determinadas habitações, o Conselho de Gestão do Fundo Revita não recebeu quaisquer denúncias concretas relativas a dúvidas sobre a aplicação de donativos. E quando digo dúvidas concretas, é dúvidas com identificação de casos ou casas onde houvesse algum tipo de situação que fosse menos, ou que fosse um bocadinho mais dúbia. Mas face às notícias veiculadas, o Conselho de Gestão do Fundo Revita solicitou de imediato à Comissão Técnica a avaliação e informação sobre tais situações, tendo em vista, naturalmente, o cabal esclarecimento da respectiva elegibilidade, para além de ter terminado desde a primeira hora e, como é natural, a suspensão dos respectivos pagamentos. As dúvidas sobre a aplicação de donativos destinados à recuperação de habitações incidiram inicialmente sobre 24 unidades, sobre 24 casas. Mais tarde surgiram na comunicação social e prosperou, de uma forma exponencial, dúvidas sobre outros casos E nós, Conselho de Gestão, seguimos sempre a mesma metodologia. E qual foi ela? Em todos os casos, sempre que houve dúvidas, Comissão Técnica pronuncia em por favor sobre essas dúvidas,